As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem de 54 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Torres Novas, acusado de violência doméstica. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte oficial da Divisão Policial, estiveram em causa ameaças sofridas pela companheira do indivíduo, ameaças essas que terão acontecido na presença de agentes da PSP na própria esquadra de Torres Novas, onde o casal se encontrava a prestar declarações. A senhora, de 58 anos, queria que o homem saísse de casa, mas este, ao que tudo indica, recusou-se. Fica agora com proibição de contactar com a vítima. A Polícia de Segurança Pública já localizou uma menina de 16 anos que estava desaparecida de uma instituição situada em Orém. Por aquilo que a Hertz apurou, a jovem tinha fugido da citada estrutura onde está institucionalizada, sendo que foi emitido um alerta perante esse desaparecimento. A PSP colocou-se no terreno e conseguiu chegar ao seu paradeiro, detendo-a e entregando-a na instituição oriense.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ana Nunes e Henrique Correia vivem num drama permanente. Estes pais, residentes em Riachos, Torres Novas, viram o filho, Miguel, de 6 anos, ser-lhes retirado para ficar institucionalizado, alegadamente porque a habitação em que vivem não reúne as condições necessárias para receber a presença de uma criança. A dura separação aconteceu há cerca de 7 meses. Agora, o contacto é feito apenas numa visita semanal de uma hora, sendo que o menino foi colocado numa instituição de Santarém. Por considerarem que este processo é injusto, Ana Nunes e Henrique Correia dizem tudo fazer para reaver a guarda do filho. A mãe está desempregada, mas garante estar disponível para trabalhar no que for necessário, ao passo que o pai está reformado por invalidez devido a uma depressão profunda. Ainda assim, nesta altura, é a fonte de rendimento do casal face à reforma que recebe. Os dois estiveram na redação da Hertz a dar conta desta triste situação e garantem que não vão desistir do filho.
Pelo que nós sabemos, as técnicas dizem que nós não temos, que nós somos a fonte de perigo do Miguel, o Miguel está em perigo, nós somos a fonte de perigo porque não sabemos cuidar dele, não sabemos ver os problemas que ele tem e não sabemos estimulá-lo o suficiente derivado aos ditos problemas que ele tem.
Estavam à espera que isto acontecesse? Já estavam a ser preparados para isso?
Não.
Não.
Infelizmente não.
Têm sido tempos muito difíceis.
Bastante complicados.
Será dizer. Como é que tem sido este processo? Têm lutado pelo vosso filho, como é óbvio, mas o que é que vos tem sido dito? Porquê é que ainda não têm o vosso filho novamente com vocês?
Porque continuam a dar a entender que a casa não tem condições para ele lá estar e que continuamos sem conseguir ver quais são os problemas dele, que ele tem, o que é um bocado, eu acho um bocado estranho, porque é assim, quem deu por perceber-se que ele precisava de algum, que ele tinha algum problema de audição, fui eu, porque eu comecei-me a perceber há cerca de dois anos, que ele começava a assustar com barulhos muito fortes, as buzinas dos carros, os motores de alguns carros, ele assustava-se. Em outubro de 2017 foi iniciada a pedir, ela tratou logo de fazer pedir para vir aqui ao Otorino. E eu próprio, quando se fez os exames aqui dos potenciais auditivos, disse-me que o Miguel tinha problemas de audição. Ia ter que, provavelmente, usar aparelho auditivo para o resto da vida. O que se veio, infelizmente, a confirmar. Mandou o processo para Coimbra, ele está a ser acompanhado por um médico lá em Coimbra. Foi fazer os potenciais auditivos em outubro e desde o fim de dezembro está com aparelho auditivo. Que é assim, o Miguel é prematuro. De 32 semanas. E ao fim de 20 dias de vida, teve uma infecção nos intestinos. E os médicos lá, onde eu estive a morar durante algum tempo, lá ao pé da Tapada das Mercês, lá no Hospital de Caxias, disseram que mais tarde poderia haver sequelas dessa infecção. Bem dito, bem feito. Há cerca de um ano, começou-se a perceber que o Miguel sofria de um problema de intestinos que começava a ficar com o cocó acumulado. A pediatra começou-lhe a passar uma Ovicol. Quando o Miguel, em setembro, foi retirado, ele estava já há 13 dias sem fazer cocó. No dia a seguir, a tarde na instituição foi para o hospital. Porquê? Porque ele começou a começar com cólicas, a queixar-se de dores e assim. Teve lá 4 dias, do dia 11 ao dia 14, em que as médicas lá disseram que ele estava com uma obstipação, com ar desnutrido derivado à obstipação, e que isto era para o resto. E foi quando me disseram que o Miguel estava com uma alcoólite seca.
Em termos de condições, falando com ele, como é que ele se sente lá?
Ele está bem. Eu pensava que ele não se ia adaptar. Eu tinha medo porque ele estava tão agarrado, entre aspas, a nós, que eu pensava que não se ia adaptar, mas graças a Deus que o passaram também. Então, desde que ele tem as próteses auditivas, adaptou-se lindamente.
Quantas vezes é que o podem ver? Tem limitações para ouvir?
Uma vez por semana, uma hora de cada vez.
Jorge Rosa, presidente da Junta de Olalhas, esteve na Hertz como convidado do espaço A Voz da Freguesia. O autarca abordou alguns dos temas que marcam a atualidade do seu território, em especial quais os projetos para o futuro e, claro, as necessidades que se colocam no presente. Um dos temas em destaque foram as alterações que o Ministério do Ambiente pretende introduzir ao plano de ordenamento da Albufeira de Castelo do Bote.
Agora, toda a gente está nos gabinetes e nas secretárias, manda. E o Zé cada no terreno. É só obrigações. Porque é preciso as pessoas terem noção. Eu, na minha ética, acho que aquilo tinha-se feito de uma marginal de Castelo do Bode a Freire de Zezer. Marginalzinho aí para fora. Mas eu não sou técnico. Mas na minha mente era isso que tinha sido feito. Fazia-se há uns hotéis, umas moradias, era emprego. A besta tinha que ser com bestarias rigorosas. E logo contratos feitos com o SEMAS, ou onde se enfrentou também até SEMAS, numa situação, que era obrigatório, quer fosse, quer não fosse, eles irem despejar as fossas. Aí sim. Quer dizer, os outros estão fora disto, conseguem tudo ao pé da água, e aqui não, porque... Agora, isto era só uma questão de fazer contratos com os demais e inspecionar tudo o que fosse saneamentos e as coisas rigorosamente para não sair nada para o leito do rio. Mas sim, os contratos com os serviços. E depois a mais outra, era mais a mim, porque sim... Há muitos que têm as casas por lá espalhadas, não pagam em mim. Não pagam resíduos sólidos, nem pagam água. Porque, se reparar, se formos ao longo da Albufeira, vê-se mangueiras espalhadas por dentro das Albufeiras. Quer dizer, a pessoa vai de barco ou vai a nadar, dá-se com aquelas mangueiras todas espalhadas pela Albufeira fora. E depois a APA, é que manda, a APA é que não sei quanto, mas a APA não manda ali para o rio. Porque tem os troços todos das árvores que vão caindo ao longo dos invernos, com aquilo tudo, aqueles troços ficam todos na água. Até isso é que apodrece a água.
No âmbito do plano de apoio à redução do tarifário, começou com este mês de abril a aplicação de novos preços no transporte a pedido. Trata-se de uma rede de circuitos que visa responder de forma pontual às situações em que os transportes coletivos não dão resposta e que funciona já em 11 dos 13 municípios do Médio Tejo. Como refere Miguel Pombeiro, secretário-executivo da SINT, mensalmente são realizadas mais de 700 viagens.
Nós neste momento temos o transporte pedido a funcionar em 11 dos 13 concelhos, portanto com 60 circuitos e mais de 1.100 paragens. Movimentamos mensalmente mais de 700 viagens no âmbito do transporte a pedido e portanto... Claramente é um processo que nunca está finalizado, no sentido, como disse o Sr. Presidente, vai ter aqui mais alguns circuitos que era um conceito de tomar. Vamos iniciar a experiência com Vila de Rei de circuitos que são intermunicipais, portanto, porque a lógica de transporte a pedido é sempre dos lugares da freguesia para a sede do concelho. Pela primeira vez em Vila de Rei, iniciaremos um processo de ligação a outras sedes de concelho. E também no âmbito do PART, embora apenas já muito na fase final do ano, porque não há capacidade de implementação de tanta coisa, mas portanto pretendemos iniciar algumas experiências de outras ligações em regime de transporte a pedido, portanto transporte direto de uma sede de concelho a outra, ainda durante o ano de 2019 e aproveitando este programa.
Um homem de 50 anos foi detido nas Caldas da Rainha pela Guarda Nacional Republicana por ter sido apanhado a efetuar disparos na via pública, no seguimento de uma denúncia que dava conta de que o referido indivíduo estava armado com uma arma de ar comprimido a efetuar disparos contra cães. Os militares deslocaram-se para o local e, a quando da abordagem, o suspeito efetuou disparos sobre os militares, resultando assim na sua detenção. Na sequência desta mesma detenção, foi realizada uma busca domiciliária, culminando na apreensão de 11 facas, 5 flechas, 5 embalagens de chumbos, 4 reproduções de armas de fogo, 4 arpões, 3 armas de pesca submarina, entre outros artigos. O indivíduo, com perturbações do foro psicológico, foi conduzido ao Hospital de Santa Maria, onde ficou internado. É já neste ano de 2019 que o Festival Bons Sons comemora 10 edições e 13 anos de existência. Percurso este que se materializa também na apresentação de um manifesto com 10 pontos que definem a missão e a realidade da aldeia de Sem Soltos, em Tomar, e do festival propriamente dito, que irá decorrer de 8 a 11 de agosto. Um festival que, entre outros pontos, pugna pela cidadania participativa, pelo envelhecimento ativo, pelo ensino em comunidade, quer por projetos de território, quer por uma ação sustentável e na criação de espaço público e pela cultura popular. Em jeito de perspectiva, a ERTE falou com Luís Ferreira, diretor do festival, que abordou o processo de venda de bilhetes.
Já estamos na terceira fase. Uhum. Portanto, nós tentamos sempre comunicar logo para a região, e é uma coisa que me chateia bastante, é que é normal que isto aconteça. A região, como está aqui ao pé, só pensa mais no Bons Sons em cima. E nós temos estas fases todas mais baratas, de começarmos com 30 euros, como sempre, e nós sabemos quem é que nos compra, porque temos os dados, os registros, e é sempre de fora que compram os bilhetes mais baratos, e os de perto acordam mais tarde quando eles já estão mais caros. Portanto, chateia-me isso, porque eu gostaria muito mais que as pessoas de cá aproveitassem o desconto, até porque pronto, não tem até se calhar a prática de comprar bilhetes para festivais, e se calhar é mais duro. Mas pronto, estamos na terceira fase de vendas já. Está a 45€ os 4 dias para 50 concertos, continua a ser um bom preço. E os bilhetes diários só vão ser agora lançados com o programa diário, que é a partir de meados de abril. Que são a 22€ por dia, mas podem ter a certeza que vai valer a pena, porque vai ser um belo programa, a experiência vai ser melhor. Reduzimos o número de público, mas também aumentámos o recinto. O recinto vai estar maior. Pronto. Portanto, vai ser muito mais fácil de circular, vai ser uma experiência muito melhor. Portanto, o valor continua a ser simbólico para a proposta que estamos a fazer, e como eu disse, apenas se esgotarmos, não é? Que nunca é certo e nunca nos aconteceu, agora como reduzimos é capaz de acontecer isso, vai esgotar certamente, pelo menos estão-se a vender bem, e estamos na terceira fase porque esgotámos as anteriores, portanto, tem a ver sempre com essa dinâmica. Portanto, estamos certos que vamos esgotar, portanto, também, já que não aproveitaram os mais baratos, pelo menos aproveitem os bilhetes, porque eles vão esgotar, e pelo menos essa é a expectativa. Mas a proposta vai ser muito boa, um programa muito rico, diversificado, com muitas novidades que só vão poder ver aqui e não vão ver mais lado nenhum, e depois um recinto maior, com outras surpresas, que essas não posso prometer muito, porque depois depende um bocado do trabalho e às vezes pode falhar um bocadinho, acontece sempre, é inerente à nossa condição, mas acho que vai ser um bom... Pronto, a partir de abril começam a chover as novidades, e a partir de abril também se podem inscrever no voluntariado, quem quiser, também é uma boa forma de quem... Às vezes as famílias dizem, mas os meus filhos, isto tudo junto vai ser um bocado pesado. Então ponham os putos a ajudar, não, têm 4 horas por dia, têm uma experiência nova, conhecem amigos, conhecem outras realidades, e depois têm o tempo todo para ver outros concertos. Portanto, a coisa é ajustada, é uma boa forma da região também perceber que o festival já não é só de Sem Soltos, é da região, contribui para a região, e a região também tem que contribuir para ele. O Bons Sons reinventa-se todos os anos, e quem nos vai acompanhando tem percebido isso, ou os serviços, ou os palcos, ou a estratégia, ou o programa em si. Estamos sempre, é um evento vivo, não é? Portanto, é como geralmente comparo com a questão da língua, não é? Quando a língua é viva, ela está sempre em transformação, ou por questões naturais, ou por imposições. E os festivais é a mesma coisa. Os eventos vivos, ou por necessidade interna, ou por imposição de legal, por exemplo, vamos alterando a nossa forma. Portanto, e o que mantemos sempre o conceito, portanto, viver a aldeia, que é viver a aldeia com a comunidade e na aldeia, portanto, dentro da aldeia, trabalhar a cultura portuguesa, esses são os nossos dogmas, isso não muda. Agora, a forma como nós criamos isso vai mudando sempre, e este ano temos imensas surpresas que vamos revelar daqui a um mês, mais ou menos, porque no fundo é um ano também muito especial, é um ano celebratório de 10 edições, que é assim duas mãos cheias, e há muitos motivos para comemorar. Portanto, vamos ter aqui vários projetos e várias atividades, e o próprio desenho do festival vai ser muito diferente.
O Sporting do Tomar perdeu diante do Ribadave por 2-4 em jogo a contar para a 22ª jornada jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins e demonstrou ter duas caras. A equipa é uma coisa diante de oponentes mais valorosos e a outra com os menos credenciados. A verdade é que esta diferença de rendimento está a fazer moça, de tal forma que os Leões estão à mercê da descida. Será necessário chegar a uma regularidade ainda fora de vista nesta época para a salvação. Os jogadores têm a palavra. Vamos então aos resultados. 22ª jornada, Juventude Viana 7, Oeiras 4, Paço de Arcos 1, Turquel 0, Benfica 4, Valongo 5, Sporting de Tomar 2, Ribadave 4, Oliveirense 6, Barcelos 2, Porto 9, Sporting Marinhense 3 e Hóquei Clube de Braga 2, Sporting 4. Na frente, o Porto, 55 pontos, segundo Sporting e Oliveirense com 52, quarto Benfica 44, quinto Barcelos 36, sexto Juventude Viana com 29, sétimo Ribadave com 26, oitavo Hóquei Clube de Braga com 24, nono Turquel com 23, décimos Valongo e Paço de Arcos com 22, 12º Oeiras com 20, 13º Sporting de Tomar tem 18, 14º Sporting Marinhense com 10 pontos. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o guarda-redes do Badave ganhou o jogo.
Ganhou quem foi mais feliz, ganhou quem foi competente, neste caso em termos defensivos. Acho que o guarda-redes do Ribadave ganhou o jogo, pela forma como se bateu. Nós lutámos com as armas todas, não quer dizer ter mais um jogador na parte final, mas acho que acima de tudo o 2-1 deles aparece numa altura do jogo, tem a décima falta pela frente e depois isto vive de oportunidades e vive de meter a bola lá dentro, e nós não conseguimos fazer isso. Em alturas cruciais do jogo tínhamos que crescer, lutámos, trabalhámos. É assim, está mais difícil, está, mas não vamos atirar a toalha ao chão, não vamos desistir, não vamos de maneira nenhuma estar a pôr tudo em causa neste momento. Há 4 jogos, ninguém diria que ganhávamos ao Porto, ninguém diria que hoje o Valongo ia ganhar ao Benfica. Portanto, o que há a fazer agora, só uma coisa: pensar no próximo jogo, ganhar este jogo, analisar o que é que falhámos do ponto de vista mental. Talvez hoje não fôssemos uma equipa muito forte, acusámos em demasia o resultado empatado, acusámos em demasia a falta de o não haver golos. Tínhamos que estar à frente do jogo para que mandámos o jogo de uma forma diferente, não o conseguimos fazer. Parabéns ao Ribadave pela forma digna como ganhou o jogo.
O União de Tomar empatou a 2 no campo do Coruxense e relançou o campeonato no que à luta pela liderança diz respeito. Está em causa a 22ª jornada da 1ª Divisão Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Santarém. Ronda esta em que o Ferreira do Zézer perdeu em casa diante do Oriense, mas do mal ou menos a equipa ferreirense está tranquila no que à luta pela fuga à descida diz respeito. Vamos então aos resultados. 22ª jornada, Glória 1, Samora Correia 2, Alcanenense 2, Amiense 3, União de Santarém 1, Fazendense 0, Ferreira do Zézer 1, Oriense 2, Coruxense 2, União do Tomar 2, União do Almeirim 6, Marinhães 1 e Cartaxo 0, Torres Novas 0. Na frente, Coruxense 48 pontos, segundo União de Santarém com 47, terceiro União do Almeirim 44, quarto Amiense 41, quinto Cartaxo 39, sexto Oriense com 31, sétimo Fazendense com 30, oitavo União do Tomar com 28, nono Samora Correia 26, décimos Ferreira do Zézer e Torres Novas com 21, 12º Glória com 14, 13º Marinhães com 12, 14º e último o Alcananense com 10 pontos.
Rádio F, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, foi noticiado há dias o lançamento do carimbo institucional dos Caminhos de Santiago pelo município de Viana do Castelo. É um carimbo que registra numa credencial a passagem pelo local do peregrino. Esses carimbos são distribuídos por hotéis, bombeiros e até pelo posto de turismo. A notícia contempla igualmente a ideia de se criar um carimbo para tomar, com design nosso. Este é claramente um tema muito importante que deverá ser abordado por todos e que coloca Tomar em viagem pelo Caminho de Santiago. Quero desejar-lhe uma boa semana.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.